Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Estava a subir o pano. Amelia resolvera ficar onde estava e não tomar o lugar da frente, apesar de Laura ter voltado a seu camarote. Mas essa resolução, tão solidamente calcada em seu coração, caiu repente. Bastou um olhar. Vira na polhá, encostado à baba balaustrada da orquestra, um elegante cavalheiro. Era Horácio. O sorriso brando que manava dos lábios da moça, como a onda pura e cristalina de um riríbeiro, desapareceu então sou outro siso mais brilhante, que borbulhava como a frou da cascata. Era o sorriso da vaidade, como o outro era da inocência. A moça colocou-se na frente de, fazendo realçar com a graça de seus movimentos a suprema elegância do talhe. Demorou-se mais do que era, preciso nesse ato. Hernando-se houve em seu corpo um impulso quase imperceptível de misteriosa expansão. Dir-se-ia que ela se queria debuxar no quadro iluminado do camarote. A causa desse lance não o adivinham. O leão tinha assestado seu binóculo de marfim, e a moça com um irresistível assomo e se abandonava, olhando do mancebo. Amelia distraiu mais a atenção do semblante pálido de Leopoldo. Enleava os olhos na figura elegante de Horácio, prendia-se ao fino buço negro que sombreava o lábio desdenhoso do leão, embebia-se toda na graça de sua atitude, tentando assim resistir à curiosidade incomoda que aqui atraía sua atenção para o importuno desconhecido. Não sei por que Leopoldo, cuja adoração era infatigável, a moema enfaixama a perene, sentiu naquel anesio a cidade de idade da repou a sua contemplação. Então, como se a luz que o deslumbrava se fosse tornando mais doce, ele pôde ver destacar-se o perfil gracioso da moça. Tem o cabelo castanho, é Penaná. Acreditava que a mulher a que amou um dia havia de ser loura. É a cor do reflexo da luz. Deve ser a cor desse véu casto que Deus fez para o pudor. A madeixa foi dada à mulher a recatar a face que enrubesce e o seio que palpita. Essa gaza preciosa deve ser de ouro, ou antes de graça e esplendor. O moço já não olhava para Amelia. Com as palpebras cerradas estava agora vendo-a na penumbra da alma. Mas para mim é indiferente que tenha o cabelo castanho. Telo negro como a treva. Eu a amo, amo sua alma, sua essência por imaculada. Se Deus me enviou um anjo para consolar-me em minha aflição, para amparar-me em meu isolamento, para encher de inefáveis júbilos meu ser saturado de amarguras, posso eu queixar-me porque o senhor se vestiu de uma estilples túnica de lã, e não de um suntuoso manto de ouro. Eu gostava dos cabelos louros. Pois agora só gosto, só quero. Só vejo de uns cabelos castanhos, porque pertencem a ela, se impregnam de seu perfume e respiram seu hálito. Terminar o ato. Leopoldo, contemplando a moça, pela primeira vez lembrou-se de saber quem era, na sociedade, aquela mulher que lhe pertencia pelo pensamento. Tinha-se habituado a considerá-la como uma coisa sua, parecia-lhe que ninguém mais existia senão eles dois. Volveu os olhos em busca de algum conhecido, a quem dirigisse a pergunta. Não encontrou, mas ao cabo alguns instantes descobriu o leão em seu posto. Ah, já está Horácio. Que pode me informar? Ele conhece todo mundo, justamente agora pôs o binóculo para o camarote. Como desejava sair, dirigiu-se para aquele lado, mas o leão, inquieto e preocupado, saíra assodadamente e subia de um pulo as escadas que o separavam da segunda ordem. Aquela mão é irmã do meu adorado pezinho. Não tem a graça dele, sem dúvida, nem se compara com aquele mimo de amor. Mas há um certo de família, um quer que cesse. Assim cogitando, Horácio chegara à porta de um camarote e pela fresta fitara com disfarce o olhar em Laura, cuja mão, excessivamente pequena e calçada por uma luva muito justa, custava segurar o binóculo de madreperola. O moço pena preconheceu o vestido de seda violeta e a mãozinha que lhe servira de fanal abaixou o olhar para a fimbria do vestido a ver se descobria alguma coisa. O peito, a ponta sombra ao menos do pezinho mimoso do ídolo de sua alma. Mas não foi possível. O vestido arrastava no chão, nenhum movimento fazia ondular a seda, e contudo mancebo ali ficou imóvel, palpitante de emoção, como se esperasse dos lábios da mulher amada o monossilabo que devia decidir de seu destino. A paixão que o mancebo conceberra pela dona incógnita da botina achada, longe de se desvanecer, adquirir uma veemência extrema. Horácio, o feliz conquistador, o coração fogoso e inflamável, nunca arderra por mulher alguma, como agora ardia por aquele pezinho idolatrado. Era um verdadeiro amor de leão, terrível e indomito, era um delírio, uma raiva. Seus amigos já não o reconheciam, ele aparecia nos bairros, nos teatros, nos pontos de reunião de Elan de Rand, como um meteoro, seguindo após uma ideia fixa, ou uma sombra que fugia diante de seus passos. Conversou-se muito na Rua do Ouvidor a este respeito. Uns atribuem o fato inaudito à primeira derrota. Horácio, dizia um dos amigos, como Napoleão, só devia ser derrotado uma vez. Mas essa vez foi Waterloo. Que pensa então? Que o pobre rapaz caminha para o seu rochedo de Santa Helena. Ou casa aí com alguma mulher feia e rica, ou engorda como um cevado. Outros lembravam-se de algum desarranjo de fortuna, ou de alguma veleidade política, para explicar o mistério. Mas sabia-se que o moço tinha bom e seguro rendimento, e quanto à política, ele a compara a uma embriaguez causada pela mais ordinaria zurrapa da Berna. Muitas vezes disse, gracejando, a seus amigos. Quando me quiser embriagar, em vez de zurrapa, beberei champanhe. É mais fino? E também mais barato, porque não deixa uma irritação de estômago, cujo preço é muito superior ao de uma caixa de superior cliquot. A causa real da mudança do leão ninguém a sabia, nem a suspeitava. Depois da achada da botina, sua vida tomara um aspecto muito diferente. Naquela mesma tarde em que o deixamos na sua casa de Botafogo, terminado o jantar, mandou-o aprontar o tilburi e voltou à cidade. Seu aparecimento à hora na Rua do Ouvidor causou-se estranheza. Um leão de raça, como ele, não passeia ao escurecer, sobretudo no centro do comércio, onde só ficam os que trabalham. Seria misturar-se com os leopardos que aproveitam a ausência dos reis da moda para restolhar alguma caça retardada. Correu Horácio todas as lojas de calçado à procura de informações. Para disfarçar sua paixão, inventou uma aposta, como presto à sua curiosidade. A um freguês como ele não se recusava tão pequeno favor, sobretudo quando levava o sainete de uma anedota de bom tom. A todos eles o leão se dirigia mais ou menos nestes termos. Fiz uma aposta com uma senhora. Do que em todo o Rio de Janeiro não se encontram trimosas de 18 anos que causem 29. Tenho todo o empenho em ganhar a aposta, não tanto pelos dons de punho, como porque, se ela perder, há de ser obrigada a mostrar-me seu pé, para eu verificar se é realmente desse tamanho. Peço-lhe, pois, que me dê uma nota das freguesas a quem costuma vender calçado deste número. Nesta pesquisa gastou Horácio muitos dias, sem colher o menor resultado. Os poucos pares de calçado, né, 29, vendidos pelas diferentes lojas, eram destinados a meninas de 12 anos ou a pessoas desconhecidas, cuja idade se ignorava. Apesar de tudo, o leão não desanimava. Todas as manhãs, ao acordar, levantava um plano de campanha, que punha em prática durante o dia. Horácio sentira-se de repente tomado de indefinível ternura por uma classe de que antes só lembrava-se para amaldiçoá-la. A classe do sapapateiro. Quando via um sujeito de avental de couro e sovela, o leão sentia atraído para aquele indivíduo, que talvez encerrasse o segredo de sua felicidade, futuro, sua existência. Outras vezes, porém, tinha de repente uns acessos de ciúme selvagem. Lembrando-se que esse operário talvez já houvesse tomado uma medida ao adorado pecinho, que essas mãos calosas teriam tocado a cutis acetinada do anjo de seus pensamentos, o mancebo sentia em si o furor de Otelo e procurava um punhal no seio. Felizmente só achava a carteira, a adaga de ouro com que neste século se assassina mais cruelmente. Depois de consumir as horas em suas indagações, ia contemplar o botina e prenda querida de seu amor e prosseguia à noite sua porfia incansável. Corria aos espetáculos e bailes, com o olhar rasejando para descobrir por baixo da hora do vestido o gnoto deus de suas arações. Não dançava para observar melhor o arregaçado dos vestidos. De ordinário andava pelas escadas e portas, a fim de aproveitar o ensejo da subida e descida. Muitas vezes ia fumar junto ao lugar onde se colocavam os lacaios, na esperança de conhecer o portador da botina. Quando as rainhas da moda, as deusas do salão, surpresas e atonitas o viam passar sem distingui-os com uma palavra ou uma fineza, ele, atirando-lhes um olhar de compaixão, dizia consigo: não sabem que o leão viu a papada da gazela e fareja-lhe o rastro. Que lhe importam as garras da pantera? Recolhendo, Horácio acendia duas velas transparentes e colocava-as a um e o outro ao lado da almofada de veludo escarlate sobre uma mesinha de charão embutido de madreperolas. Tirava de um elegante cofre de platinosa botina, e com respeitosa delicadeza deitava sobre a almofada, de modo que se visse perfeitamente a graciosa forma do Panampec habitar aquele ninho de amor. Então acendia o charuto, sentava-se numa cadeira de espreguiçar, defronte, porém desde para que o fumo não se impregnasse na botina, e ficava em muda e arrebatada contemplação até alta noite. Sobre aquela botina via elevar-se como sobre um pedestal, um vulto de estátua, mas vago, indistinto, e contudo esses esboços sem formas sedutoras, aquela sombra sem alma e sem calor lhe parecia de uma beleza deslumbrante. Não era ela a mulher a que pertencia o mais formoso pôr do mundo, o mimo, a obra-prima da natureza. Recordava-se das mulheres mais bonitas que tinha visto, das mais lindas senhoras a quem amara com pai Chonchão, e sua memória as trazia todas, uma após outra, para as colocar ao lado daquela figura vaga e desvanecida, que plainava sobre a almofada, como sobre uma nuvem de ouro. Como elas fugiam abatidas e humilhadas diante de seu impetuoso desdém. Não são dignas, murmurava ele, nem de beijarem o chão pisado pela fada desta botina. Pois qual tinha sido a vida de Horácio até o momento em que o vamos encontrar no mesmo lugar defronte da porta entreaberta do camarote. Laura percebeu afinal, e sorriu-lhe com ternura. A atenção do rei da moda era uma fineza, um ar de seu real agrado, cumpria-lhe agradecer. Fitando com mais força o olhar na pupila da moça para travar-lhe da vontade, Horácio abaixou lentamente esse olhar até a fimbria do vestido de chamalote com uma insistência significativa. Laura fez-se escarlate e a porta do camarote, rapidamente fechada, a subtraiu às vistas ardentes do leão. É ela! Exclamou o coração do mancebo afogado em jubilo. Para sentir-se esse pudor exagerado e incompreensível é preciso ter ali oculto com um pé como é que eu sonhei. Um pé dá um mimi, uma maravilha, um tesouro, um céu. É o pudor da violeta que se esconde na sombra, é o pudor da perola, oculta na concha, é o pudor do diamante, sumido no seio da teta, é o pudor da estrela, imergindo-se no azul. O leão desceu as escadas murmurando. Vê-o e morrer. Pouco depois terminou o espetáculo. Amelia, com um rezaibo de melancholia na fronte, embuçou-se na peliça e desceu. Ela perdera de vista Horácio e só o tornara a ver parado em frente à porta do camarote de Laura. Desamparada pelo encanto do gentil mancebo, sofrera todo o resto do espetáculo o desassossego que lhe incutia o olhar de Leopoldo. Por mais que voltasse o rosto, sentia a fosforescência estranha desse olhar repulsivo, que entretanto aprendia, malgrado seu. Leopoldo esperava no corredor reentrada a passagem da moça, quando avistou a seu lado Horácio. O leão sofrego e impaciente, ouviu o olhar em várias direções, naturalmente procurava alguém, e receava que escapasse. Adeus, Horácio. Boa noite, Leopoldo. Amelia apareceu nesse momento. Conheces aquela moça, Horácio? Qual? Espera! Horácio tinha avistado a Laura, que descia o lanço da escada oposta, e correra pressuroso, com os olhos fitos na fimbria de seda. Seu olhar tinha tal força que parecia um croque a levantar a orla do vestido. Debalde nem a sombra do pé, um encorpado estofo arrastava pesadamente pelo chão. Chegou a moça à porta, onde o carro a esperava. Horácio teve um vislumbre de esperança, porém nova decisão esperava. Não viu mais do que uma nuvem de sedas ondular e sumir-se. O leão fez um movimento de desespero. Senhor! Por que, em vez de homem, não me fizestes tribo de um carro? Teria a felicidade de ser pisado por aquele pezinho.